Bem, muito, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Sejam muito bem-vindos de novo à primeira reunião da nossa Comissão de Educação e Ciência nesta sessão legislativa. Queria só, antes de começar, dizer que espero que todos tenham tido boas férias, tenham descansado. E dizer também que o regimento de funcionamento da nossa, das comissões foi alterado neste momento para funcionar. Só precisamos ter o partido do governo e um partido da oposição para poder funcionar e tomar decisões. É claro que para tomar decisões precisamos de quórum, portanto continuamos a precisar de ter 13 deputados para poder tomar decisões. Na reunião 2 há uma série de pontos iniciais que são mais ou menos de informação e, portanto, eu se calhar, em vez de esperar ainda mais tempo, para, já temos 12, falta mais um, mas como temos algumas decisões a tomar mais para o fim da reunião, eu se calhar, com a vossa anuência, iniciava a reunião, esperando que tivéssemos depois o necessário número de deputados para tomar as decisões sobre alguns projetos que vão ter que ser discutidos e votados nesta reunião. Se estiverem de acordo, posso avançar? Ah, já temos quórum. Muito bem. Muito obrigado. Então, primeiro gostava de saber se podemos aprovar a proposta da ordem do dia. Não vejo nenhuma mão no ar, portanto assumo que sim. O ponto 2 é a reunião da comissão, aprovação da ata da reunião da comissão de 25 de julho. Também não sei se há alguma, se posso assumir que está aprovado. Muito bem. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois temos várias comunicações e informação sobre baixa distribuição de iniciativas. Temos um projeto de lei 883/15 do PAN, que dignifica o ensino artístico especializado, prevendo a identificação das necessidades e respostas públicas, a criação de bolsas artísticas e a contratação de docentes especializados. Baixou à nossa comissão no dia 13 de setembro. Agradecia que o PSD nos indicasse, pode com certeza, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado João Marques.
João?
Marques.
Marques, muito bem. A questão é que isto está agendado para plenário, para discussão no plenário, no dia 28 deste mês e, portanto, a apreciação do parecer terá que ser ou na nossa reunião de 26. Lembro a todos que no 26 temos a nossa conferência, portanto, ou fazemos a nossa reunião a seguir à conferência, ou fazemos no dia a seguir, no dia 27 de manhã, isso depois podemos discutir mais tarde como é que se faz, mas terá que ser num desses dois dias, ou a 26 ou a 27. Depois temos o projeto de lei número 886/15 do Chega, que procede à isenção de propinas para alunos a frequentar estágios profissionais obrigatórios em cursos do ensino superior, transversal a todas as áreas de estudo, alterando a Lei nº 37 de 2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior. Também baixou à nossa comissão no dia 13 deste mês. A iniciativa liberal terá que indicar um relator e é a mesma situação, vai ser discutida no plenário no dia 29 de setembro e, portanto, terá que ser analisada na nossa comissão ou a 26 ou a 27. Ficaremos à espera da identificação do relator da iniciativa liberal. Depois temos o projeto de lei 891/15 do Chega, que consagra a obrigatoriedade da existência de canais de denúncia de assédio moral e sexual às instituições de ensino superior, que baixou à nossa comissão no dia 13 de setembro. O relator competente do parecer terá que ser indicado pelo PCP. e a apreciação do parecer teria que ser na reunião do dia 3 de outubro. Lembrar só aos senhores deputados que a discussão e a votação na especialidade do projeto de lei 781 do LIVRE, que cria as respostas de apoio psicológico a vítimas de assédio e violência sexual no ensino superior e alarga o âmbito de aplicação dos códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio a todos os membros da comunidade académica, encontra-se calendarizada para o dia 26. E, portanto, também teremos que decidir se vai ser no dia 26 ou se vai ser no dia 27. Uma vez que este projeto de lei do Chega versa sobre matéria conexa, agendar para o mesmo dia a apreciação deste parecer, se assim entender, ou, portanto, seria no dia 26 às 18 horas ou no dia 27 às 10, ou ainda adiar a especialidade do projeto de lei 781 para o dia 3 de outubro. Não sei, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. No nosso entender, nós deveríamos seguir o que está calendarizado, porque são processos paralelos, porque caso não fossem, este projeto de lei não poderia ter sido admitido como tal. Sim. E por isso, aquilo que nós propomos é que façamos a especialidade na data em que está prevista e que este mesmo parecer seja discutido na data em que está prevista.
Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, saudade a todos os membros da Comissão. Nós concordamos em manter a data proposta.
Não percebi, desculpe.
Concordamos com o que foi dito.
Muito bem. Está bem. Então, mantém-se a calendarização e faremos a discussão, provavelmente, na mesma altura dos dois.
Não.
Peço desculpa. Sim, sim, com certeza.
Obrigado, Sr. Presidente. Por forma a tentar clarificar, posso ter sido equívoco. A nossa sugestão é que, fazendo nós a discussão da especialidade, já está prevista e que está em andamento, no dia 26 ou no dia 27, que ela se mantenha, e que aquilo que está proposto para o projeto do Chega, ou seja, a apreciação do parecer, que seja no dia 3 do 10. Estes processos são paralelos, porque se não o fossem, se fosse o mesmo processo, este projeto não poderia ter entrado.
Estão de acordo. Muito bem. Eu não tinha percebido. Peço desculpa. Muito bem. Depois temos o projeto de lei do Bloco de Esquerda, isto é informação, criou o programa de emergência para o alojamento estudantil, que baixou à 6ª Comissão no dia 13/9, que é a comissão competente, com conexão à 8ª Comissão. Portanto, isto vai ser debatido na 6ª, mas é com conexão à nossa. Depois temos o projeto de lei 874/15 do Chega, que prevê a criação de uma taxa especial para facilitar o acesso ao arrendamento estudantil, que também baixou à 6ª Comissão, no dia 12 de setembro, com conexão à 5ª e à 8ª Comissões. Depois temos vários projetos de resolução. Temos o projeto de resolução 850/15 do PAN, que recomenda ao Governo o desenvolvimento e implementação de um novo referencial de educação para o bem-estar animal e que a educação para o bem-estar animal seja de caráter obrigatório na disciplina de cidadania e desenvolvimento, que baixou à nossa Comissão no dia 1 de agosto. O PAN indicou que pretende a sua discussão em Comissão. Depois temos o projeto de resolução 863/15 do PSD, sobre a avaliação do programa de remoção do amianto em escolas públicas e planeamento de uma nova fase de intervenção, que baixou à nossa comissão no dia 6 de setembro e que o PSD indicou que pretende que a sua discussão seja em plenário. Confirma. Também, já agora, gostava de informar os senhores deputados de que baixou uma petição à 11ª Comissão com mais de 5 mil assinaturas pela remoção total do amianto nas escolas públicas. É a informação aos senhores deputados. Depois temos um projeto de resolução número 864/15 do Chega, que recomenda ao Governo que atribua o complemento de residência a todos os estudantes provenientes de agregados familiares de rendimento anual inferior aos constantes do limite do 6º escalão do IRS. rebaixou à nossa comissão no dia 6 de setembro e o Chega indicou que pretende a sua discussão em plenário. Muito bem. Depois temos aqui vários assuntos que nos foram enviados à nossa comissão. O primeiro tem a ver com o Ano Europeu das Competências, 2023. A Câmara de Deputados italiana questionou a Assembleia da República se planeava organizar alguma iniciativa para celebrar o Ano Europeu das Competências, tendo, entretanto, enviado os dados relativos às respostas obtidas dos outros parlamentos, onde pudemos constatar que a maioria ou não respondeu ou não vai desenvolver qualquer atividade sobre esta temática. No entanto, a Câmara de Representantes de Chipre, a Comissão de Educação, Education, Further and Higher Education da Irlanda, já recebeu em audição os representantes de algumas destas associações, e a Câmara dos Representantes dos Países Baixos quer focar-se numa cultura de aprendizagem e organizar um evento especial com envolvimento provável dos parceiros sociais. Na nossa reunião da Comissão de Educação e Ciência de 30 de maio último, a Comissão entendeu que a realização de uma iniciativa sobre este tema deveria realizar-se na próxima sessão legislativa. Portanto, nesta sessão legislativa. A questão que se põe é se a Comissão acha que se deve realizar esta iniciativa, em que formato, e que, se for realizada, terá que ser em articulação com a 10ª Comissão. Eu gostava de ouvir os grupos parlamentares sobre a realização ou não desta... Sr. Deputado,
obrigado. Dando nota. Olha, sim, eu acho que podemos, de facto, fazer, como tinha sido decidido no dia 30, esta iniciativa que a nós, PSD, nos parece importante. Até tendo em conta todo o contexto mundial e social também, e acho que nos devemos associar a esta iniciativa. Agora, precisávamos é de ver como é que vamos articular isto com a 10ª Comissão. Não sei se o Sr. Presidente, e desculpe o questionamento, se eventualmente já fez alguma aproximação à 10ª Comissão.
Mas posso fazer.
A proposta seria essa, para verem como é que poderíamos articular e levar isto para a frente.
Muito bem. Sr. Deputado, de acordo? Estão de acordo? Portanto, eu vou entrar vou falar com a 10ª Comissão, como já fizemos algumas coisas junto com eles, penso que poderemos depois, eu posso na próxima reunião indicar qual foi a posição também da 10ª Comissão. Muito bem. Depois temos uma nota conceptual que nos foi remetida pela UNA, que é uma associação da Unidade das Nações em Portugal, propor o envolvimento da Assembleia da República no programa AI Ethics, que tem a ver com a ética a aplicar na inteligência artificial da Associação Portuguesa de Ética Empresarial e da própria UNA Portugal. Eles acham, penso que está também mais ou menos explicado aqui, eles gostariam muito que a Assembleia da República tomasse a iniciativa de organizar algum evento sobre esta questão da ética a ser desenvolvida junto da inteligência artificial. Há muita coisa a acontecer neste domínio, em Portugal e lá fora. É um tema, obviamente, complexo. É um tema que está a atrair a atenção de muita gente por esse mundo fora. Eu não sei o que é que os grupos parlamentares pensam sobre esta questão. Eu sei que há deputados que se interessam por este tema, a questão da forma como a inteligência artificial irá ser usada, utilizada e abusada por este mundo fora. Portanto, eu gostaria de saber qual a posição dos grupos parlamentares para poder depois achar, não sei, isto se calhar não devia ser uma coisa só da nossa comissão, isto poderia envolver outras comissões, isto tem impacto em muitas outras áreas, mas gostava de ouvir os grupos parlamentares sobre esta questão e, portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. A minha sugestão é que esta matéria possa ser discutida durante a discussão que nós iremos ter sobre o plano de atividades e, assim, de forma mais integrada, podemos fazer uma avaliação de conjunto sobre os nossos trabalhos para esta sessão legislativa.
Obrigado. PSD, concorda?
Sim, Sr. Presidente, nós concordamos, não temos nada a opor, aliás. Isto até segue uma estratégia anteriormente sugerida aqui à nossa coordenação sobre a inteligência artificial e também chamar aqui a atenção para o próprio relatório da Unesco que aponta para a necessidade dos Parlamentos Nacionais legislarem sobre esta matéria, especificamente até para as próprias escolas. Portanto, acho que é um tema bastante atual e pode abrir mundos, tanto ao quanto paralelos, e, portanto, creio que falar sobre estes temas nunca é demais e focá-los na nossa realidade escolar e até universitária, como é óbvio, também nunca será de todo de pouca importância.
Também concorda, Sr. Deputado. Ok, eu acho que isto tem impacto, como é óbvio, a nossa comissão é a Comissão de Educação e Ciência e, portanto, tem um impacto, é óbvio, muito interesse na área da educação, na educação a todos os níveis, né? Mas também muito naquilo que é a inovação científica e aquilo que se vai fazer com essa inovação no futuro. Portanto, eu se calhar, se acharem bem, eu se calhar conversava com alguns dos outros presidentes de outras comissões, porque eu acho que isto é uma coisa alargada, não é um tema da nossa comissão só, é uma coisa que faz sentido ser mais alargada, talvez até discutir com o par, ver o que é que ele acha sobre esta questão, porque pode querer que seja uma atividade do próprio Parlamento e... Ok, muito bem. Assim farei. Depois temos um pedido do par de parecer da Comissão de Educação e Ciência para a realização de um debate na Assembleia da República sobre o tema A Voz dos Jovens na Europa, Democracia, Sustentabilidade e Direitos Humanos, iniciativa do Agrupamento de Escolas de Alda Câmara, situada em Rio de Moura, Sintra, com alunos suecos e portugueses a realizar-se em qualquer uma das manhãs da semana de 25 a 29 de setembro. Como devem calcular, eu fui contactado sobre isto quase durante as férias, porque isto é para ser feito para a semana que vem. E eu disse que a nossa reunião era hoje, que não seria muito útil tomar decisões hoje, mas que achava que muito provavelmente a nossa comissão não teria nada a opor que um evento deste se realizasse sem ter consultado a comissão. Tomei essa liberdade de dizer que não objetava, nós, a nossa comissão, não objetava nenhuma. Entretanto, o PCP mandou a informação que acha que isto não é um assunto da nossa comissão. Não deve ser tratado na nossa comissão. Portanto, eu avancei-me dizendo que eu achava que a comissão não tinha nada a opor. Gostava de saber se tomei a decisão certa ou não dos senhores deputados, porque era impossível tomar uma decisão hoje para uma coisa que se realiza com alunos suecos na semana que vem. E, portanto, eu tomei esta liberdade. Queria só... Pois, ok. Peço desculpa. O PCP o que disse é que não achava que seria possível decidir uma coisa para as datas de 25 a 29 de setembro. Mas aparentemente foi só a questão das datas que posso assumir que... Muito bem. Depois temos a apreciação do calendário proposto pela Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares para as audições regimentais da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Ministro da Educação. As datas são aquelas que vos foram comunicadas, são todas numa terça-feira, portanto não há nenhuma data aqui que não seja na terça-feira. Nós, no entanto, estamos habituados que às vezes há algumas datas que sejam alteradas durante o ano, é normal que aconteça, mas também gostava de ter a vossa aprovação para estas datas, ou ter a vossa opinião sobre as datas propostas. Acho que não há nada a opor. Muito bem. Depois temos o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o CNEV, que era para ser ouvido ontem, não sei se se lembram, tivemos que adiar a reunião de ontem por processo, e estamos a tentar encontrar uma data para eles virem apresentar o seu tópico, o seu assunto, e vai ter que ser uma reunião conjunta com a primeira e a nona comissões. As possíveis, aquilo que nos foi informado da presidente do CNEV é que não seria possível para ela nos próximos tempos, numa segunda ou numa terça-feira. Podia ser numa quarta-feira, que é quando as outras duas reuniões, as outras duas comissões, a primeira e a nona, reúnem normalmente à quarta-feira. Uma tem reuniões às 10 da manhã, na quarta, a outra tem reuniões às 14 horas, na quarta-feira. O que eu tenho aqui possível a propor é que a reunião, se é conjunta com estas outras comissões, se possa realizar ou no dia 4 de outubro, às 9 ou ao meio-dia, ou no dia 11, às 9 ou ao meio-dia. Não sei se há preferências dos senhores deputados, dos seus grupos parlamentares. O PSD já tinha dito que, já nos tinha informado por e-mail, que qualquer uma das datas seria razoável. Posso assumir que o PS concorda com esta? Muito bem. Chega. Muito bem. Chegamos agora aos vários pontos em que vamos ter que, temos que apresentar vários relatórios de projetos. E vamos ver. A discussão e a votação do relatório. Senhor deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós gostávamos de solicitar que o ponto 5 fosse discutido antes do ponto 4, uma vez que o Sr. Deputado Diogo Cunha está noutra comissão também a apresentar um relatório. Obrigado.
Alguém tem alguma objeção em que a gente altere esta... Portanto, vamos discutir o ponto 5 primeiro e depois voltamos ao ponto 4, pela disponibilidade da senhora deputada Maria João Castro, que está connosco e que, portanto, vai apresentar o relatório do Projeto de Lei 862/15 do Bloco de Esquerda, Programa de Vinculação dos Docentes Técnicas Especiais do Ensino Artístico Especializado nas Áreas das Artes Visuais e dos Audiovisuais. Senhora deputada Maria João Castro, tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Como é a nossa primeira comissão, depois de umas férias que espero que tenham sido boas para todas e todos, faço votos de um bom trabalho para a próxima, portanto, legislatura. Ora, todos os presentes receberam este relatório, portanto, eu vou fazer uma apresentação o mais sucinta do mesmo. Ele é sobre o projeto de lei número 862 do Bloco de Esquerda, Programa de Vinculação dos Docentes de Técnicas Especiais do Ensino Artístico e especializado nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais, deu entrada no passado dia 12 de julho e baixou a esta comissão, que tem a competência para elaborar o respectivo relatório e que foi, portanto, atribuído ao grupo parlamentar do PS. O projeto-lei tem, portanto, objeto a abertura de um concurso de vinculação extraordinária dos referidos docentes pela importância que eles têm nas escolas do ensino artístico especializado e que é, portanto, descrita. Na nota técnica que vai em anexo, podem ver a análise jurídica feita e o enquadramento jurídico, tanto nacional e tanto internacional, a nível de parlamentar. Destaco também a importância das consultas que são, digamos, portanto, sugeridas a várias entidades, tendo em conta o objeto do presente projeto-lei. Enquanto deputada relatora e de acordo com a lei, eximo-me de emitir a minha posição política, que irei, portanto, reservá-la para a discussão em plenário. E, portanto, é do parecer da Comissão de Educação e Ciência que este projeto-lei reúne todos os requisitos exigidos para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Se tiverem alguma questão, terei todo o gosto em poder, portanto, responder. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma questão. Não havendo questões, eu gostava de agradecer o relatório preparado e pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Sra. Deputada, mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho envolvido. Ainda que passamos para o ponto. Ok. Neste momento, então, passamos à discussão e votação do requerimento. Eu saltei, voltamos ao ponto 4 mais daqui a pouco, se estiverem de acordo, se ninguém objetar, e portanto passamos ao ponto número 6 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Presidente da Associação Portuguesa de Matemática e do Presidente da Associação dos Professores de Matemática no âmbito da decisão do Governo em suprimir a obrigatoriedade do exame de matemática para a conclusão do ensino secundário. Passo a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro para apresentar esta
pergunta. Volto a saudar o Sr. Presidente e demais deputados. Também um bom regresso de férias, que esta comissão é sempre de muito trabalho e espero que continue assim. O Partido Chega apresenta um requerimento à audição do Presidente da Associação Portuguesa de Matemática e do Presidente da Associação de Professores de Matemática na sequência da aprovação em Conselho de Ministros, da decisão tomada em Conselho de Ministros passado dia 1 de junho. Esse decreto-lei do Governo retirou a matemática da lista de exames obrigatórios para a conclusão do ensino secundário e baixou o peso dos exames para 25% na média de conclusão do ensino secundário. Essa decisão do Governo está associada a uma outra decisão de sentido contrário que reforçou o peso dos exames nacionais até 45% na nota de ingresso no ensino superior. Portanto, para nós, três aspectos devem ficar claros. Primeiro, se existe ou não uma lógica de longa duração de desvalorização sistemática dos exames com vista à sua extinção. A lógica das últimas décadas aponta nesse sentido. Segundo, temos de perceber o que é que significa esta incongruência que referi. Portanto, enquanto um tipo de formação escolar é pressionado para se autodesvalorizar por via da desvalorização dos exames nacionais, o ensino básico e secundário, o outro tipo de formação escolar, e que é imediatamente seguinte, elitiza-se porque reforça o valor dos exames nacionais para o ensino superior. Portanto, está a cavar-se um fosso entre um e outro níveis de ensino e que depois isto vai explicar as taxas de abandono escolar e até de insucesso no ensino superior. O terceiro aspecto, a nossa terceira preocupação, é a de dar resposta a preocupações manifestadas por um outro órgão de soberania à Presidência da República. O Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou preocupações sobre a decisão do Governo. Primeiro, não se sustentar em estudos publicamente conhecidos e debatidos. Segundo, não ter envolvido uma discussão pública mais aprofundada. Terceiro, não ficaram claros os trâmites de auscultação das associações nacionais de matemática na área científica e na área pedagógica. Isto é, interpretamos nós, é preciso saber se os posicionamentos desses agentes foram ou não ouvidos e respeitados. Portanto, aqui estão as razões do nosso requerimento. Mas nós queremos ir mais longe. É que toda a democracia é fundada na legitimidade da ideia do contrato social. Isto é, na relação entre governantes e governados. John Locke, Rousseau explicam isto. A legitimidade do poder democrático sustenta-se na relação contratual permanente que eu referi, entre governantes e governados. Em matérias relevantes,
tomar decisões que introduzam alterações implica assegurar trâmites e procedimentos claros, transparentes, inequívocos, negociados. Por exemplo, não se altera a Constituição da República por vontade unilateral de uma maioria, mesmo que circunstancial. O princípio do contrato social tem tradução concreta em todas as áreas da governação. O ensino tem de ser uma área de excelência na modelação do que é o impacto social do princípio do contrato social. E é assim que as sociedades desenvolvem, a cada nova geração, tradições cívicas de democracia e de responsabilidade cívica. Isto é, jamais pode existir na opinião pública a ideia que os governos podem atuar sem freio, sem limites, fazerem o que entendem em tudo no ensino, como em qualquer outro setor. O ensino é propriedade da sociedade, pelo que as alterações em núcleos estratégicos não podem ser tomadas no silêncio dos gabinetes, nem serem meros resultados de uma maioria política de circunstância. Para mais, esta maioria governativa está ela mesma dividida nesta matéria. É preciso haver fundamentos inequívocos, auscultações rigorosas das mais diversas entidades e sensibilidades sociais, debates públicos atempados, consequentes e, se necessário, referendos nacionais. Portanto, nós não vivemos em tempos de pensamento único, de sensibilidades sociais únicas que mandam nas outras. O Chega considera os exames nacionais e o sistema de classificação de resultados escolares dois núcleos estruturais do contrato social no ensino. São os referentes mais estáveis na relação contratual entre a tutela política, o Ministério da Educação, e todos os demais envolvidos, em especial os agentes no terreno, o que inclui não só os professores, mas também as famílias. Os exames nacionais e o sistema de classificação de resultados escolares são produtos de uma tradição histórica transversal a várias gerações. É isso que garante a estabilidade, viabilidade e viabilidade da instituição escolar, mas também relações de confiança entre a sociedade e a escola a médio e longo prazos. Foram e têm sido introduzidas alterações nesses núcleos sem os cuidados que eu referi, e é por isso que o ensino está em crise endémica em Portugal há décadas, e isso tem que mudar. Os ministros agora ou no futuro não podem ter carta branca para serem autocratas em matérias absolutamente estruturantes. Não podemos estar expostos à possibilidade de um ministro suprimir todos os exames só porque ganhou as eleições, ou fazer o contrário, um ministro decidir impor exames todos os anos e que valham 100%. Será razoável o que temos? Não é uma ameaça à estabilidade da instituição escolar, às relações de confiança entre a escola e a sociedade, à democracia, aquilo que temos? Pelo referido, o Partido Chega solicita aos deputados desta Comissão de Educação e Ciência que aprovem o pedido de audição do Presidente da Associação Portuguesa de Matemática e do Presidente da Associação de Professores de Matemática para que esclareçam as dúvidas relacionadas com a decisão do Governo de pôr fim à obrigatoriedade do exame de matemática para a conclusão do ensino secundário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria pronunciar-me, em nome do Governador do Partido Socialista, sobre o requerimento apresentado pelo Governador do Chega, que se anuncia como sendo sobre a não obrigatoriedade do exame de matemática para a conclusão do ensino secundário. E vou-me pronunciar sobre o requerimento e não sobre um tratado de filosofia política reacionária que nos foi apresentado aqui agora mesmo, mas isso fica para outros debates. O fundamental que temos a dizer sobre o requerimento é que ele elabora num conjunto de erros e inexatidões. E numa série de. E persiste em algumas distorções do debate público sobre educação que são graves, apesar de aparentemente ser só um requerimento de um grupo parlamentar para discutir numa comissão. São graves, é preciso sublinhá-los. O requerimento é sobre a disciplina de matemática, mas não explica, nem o requerimento, nem o seu deputado que o apresentou não explica porque é que apenas se interessa pela disciplina de matemática, quando o que está em causa é uma alteração que incide sobre todos os casos de disciplinas trienais da componente específica de cada um dos cursos. Isto significa que o Chega persiste numa estratégia anti-educativa de valorizar umas disciplinas e desvalorizar outras, mesmo estando aqui apenas a falar de disciplinas científicas. É o caso da disciplina de História A no curso Científico ao Ministro de Línguas e Humanidades e o caso da disciplina de Desenho A no curso Científico ao Ministro de Artes Visuais, que são os paralelos esquecidos pelo Chega. E, portanto, e para começar, o Chega posiciona-se, mais uma vez, como se estes cursos e estas disciplinas fossem menores face a uma determinada disciplina noutros cursos. É algo que nós não podemos aceitar. Depois, o requerimento do Chega diz, citando até outras entidades, que não houve aprofundada discussão pública nem consulta das Associações Nacionais de Matemática. Não vamos aqui, do nosso lado, comentar o que dissem essas outras entidades, vamos comentar o facto do Chega trazer esses argumentos aqui. E esses argumentos são todos eles inexatos. Há regras para todas estas coisas. Consoante a matéria, o que é que consulta, o que é que se consulta, como é que se consulta, quais são as modalidades. Há regras. Isto não somos nós que dizemos que queremos assim, queremos assado. Há regras. E as regras foram seguidas sem falha em mais esta circunstância. O Decreto-Lei nº 62/2023, de 25 de julho, que o Chega não identifica, mas é o Decreto-Lei que está em causa no requerimento do Chega, é apenas uma modificação bastante limitada do Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho, que, pela abrangência das mudanças que assim introduziu, foi submetido a consulta pública, o que não era requerido neste caso. Mesmo assim, penso que, se fizermos um pequeno exercício de memória, não é preciso ir muitos meses atrás, houve discussão pública. Houve discussão pública e até houve discussão sobre esta matéria aqui nesta comissão. Não sei se o representante do argumentar requerente se lembra disso ou não, mas foi o caso. Essa discussão pública foi, aliás, organizada pelo MSTES, decorreu durante vários meses, entre outubro de 2022 e fevereiro de 2023, teve inúmeras oportunidades públicas e foram consultadas de forma bastante precisa e bastante rigorosa várias entidades, designadamente a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, o CRUP, o CSISP, o Conselho das Escolas, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Juventude, representantes das ações de pais encarregados de educação, as federações académicas e ações académicas do ensino superior e também a Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado. Houve, de facto, um debate público, até pelo interesse que a matéria tinha para as questões da interligação entre o ensino secundário e o ensino superior. E também não é verdade, como se afirma no requerimento, que a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Associação de Professores de Matemática não se tenham podido pronunciar formalmente sobre o diploma. As sociedades e associações científicas intervenientes na área da educação que integram o Conselho Científico do IAV têm 3 representantes no PNE, 3, que foi consultado. Portanto, tiveram as mesmas oportunidades de se fazerem ouvir que as sociedades e associações científicas relevantes para outras disciplinas abrangidas pela modificação introduzida. A Sociedade Portuguesa de Matemática e a Associação de Professores de Matemática não têm a mesma opinião sobre esta matéria, como não têm a mesma opinião sobre muitas outras matérias, mas, francamente, não vale a pena ouvi-las aqui para saber que têm opiniões diferentes sobre esta matéria e sobre muitas outras, porque isso nós sabemos há muitos anos, é normal, faz até parte de um debate público permanente há muitos anos, interessante de seguir e que temos seguido com interesse. Enfim, mas para saber isso não precisamos de o chamar cá, já sabemos. Aliás, o presidente de uma dessas associações, citado, aliás, no requerimento, aí rigorosamente, diz que estas mudanças nos exames não vão tirar nenhuma importância à matemática. E mais, o Conselho Nacional de Educação deu parecer, foi consultado, e penso que o argumentar do Chega, que tem um representante no Conselho Nacional de Educação, conhece a amplitude, a vastidão dos intervenientes, dos membros do Conselho Nacional de Educação, em termos de representatividade de variados setores, de variados pontos de vista sobre a educação, o que não é, deu para ser concordante com a proposta do Governo, dizendo nomeadamente, e aqui quero citar, que vem ao encontro das posições anteriores do CNE em matéria de aprofundamento da educação inclusiva e do estabelecimento de um novo equilíbrio quanto à utilização dos exames nacionais como instrumento para a conclusão do ensino secundário. E, acrescento eu, vem também contribuir para não submeter exageradamente o ensino secundário aos requisitos do ensino superior, que é um problema que todas as pessoas que se preocupam com a educação identificaram há muitos anos. Há alguns problemas de funcionamento do ensino secundário que resultam do facto de haver uma pressão exagerada do acesso, dos modelos de acesso ao ensino superior sobre o próprio conteúdo e práticas do ensino secundário, e esse é um problema que tem que ser resolvido. Se quiséssemos fazer uma discussão um bocadinho mais técnica, teríamos que lembrar ao requerente que as modificações introduzidas nos percursos escolares possíveis dentro do ensino secundário, permitindo diversificação de percursos, por escolha individual, precisam de ser traduzidos na forma como se conclui o ensino secundário. Porque nós não podemos dizer aos alunos, se quiserem fazer escolhas um bocadinho diferentes do padrão geral, podendo fazer escolhas de disciplinas noutros cursos, e depois chegamos ao momento de apurar a conclusão e dizemos, não, esqueçam isso. Vocês vão mesmo fazer exames, é sobre aquilo que nós queremos e não sobre aquilo que vocês escolheram estudar e que nós deixámos que escolhessem estudar. E, portanto, há um enviesamento na desvalorização de algumas disciplinas, na falta de consideração sobre aquilo em que nós precisamos de continuar a evoluir em termos de diversidade de percursos dentro do ensino secundário, de correção das assimetrias de funcionamento do ensino secundário por via de uma relação que tem de continuar a ser melhorada, não acho que tenhamos ainda encontrado a Fénix de Ouro nessa matéria, de relação entre o acesso ao ensino superior e o ensino secundário. E, claro, no fundo, o requerimento do Chega começa praticamente por aquilo que interessa realmente ao Chega, que é continuar a especular acerca de uma eventual divergência dentro do Governo acerca dessa matéria. Eu não sei se é muito difícil de entender que não há varinhas mágicas para resolver os problemas da educação, quando os vemos do ponto de vista daqueles que merecem e precisam e querem e têm direito a essa educação, e portanto é natural que todos os processos contemplam um processo de estudo, de debate, de aprofundamento. Coisa diferente é de continuar a persistir numa fábula política que, a nosso ver, não se justifica em face dos danos a nosso posicionamento como Parlamento, fazemos quando introduzimos estas discussões. E por estas razões, e eu peço desculpa de me ter alongado um pouco, mas eu penso que esta apresentação deste requerimento não é um incidente, tem um significado profundo acerca da forma como olhamos para o sistema educativo e como olhamos para a educação e para o direito à educação, e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem normalmente uma atitude de olhar para cada requerimento em função daquilo que parece ser a oportunidade, o interesse do conteúdo, a relevância para a sociedade e para a educação. Olhando para este requerimento, nós, contrariamente àquilo que fazemos noutras circunstâncias, vamos votar contra, porque acho que ele é um mau sinal em relação ao posicionamento deste Parlamento face às matérias que estão em causa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o deputado António Cunha, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e começava aqui por um ponto prévio. Vou retirar, obviamente, do meu comentário qualquer alusão às motivações políticas que o Partido Requerente faz sobre a questão em apreço, mas começo por recordar o seguinte. Eu recordo-me, ainda diretor, de ouvir o então secretário de Estado, o professor João Costa, a dizer numa reunião com o Júri Nacional de Exames, uma quantidade enorme de diretores, que a educação inclusiva e a flexibilidade curricular exigiam que houvesse a realização de exames nacionais. Exames nacionais ou provas finais de ciclo. E não posso deixar também de referir aqui qual é o posicionamento que o PSD tem relativamente à questão dos exames nacionais. E o que nós achamos é que as escolas deviam ter até maior autonomia mas que cabe, obviamente, ao Ministério da Educação garantir os instrumentos necessários para a regulação que nós achamos que é indispensável para um adequado desenvolvimento do currículo. E, portanto, o que o PSD pensa e acha é que a avaliação externa das aprendizagens, com todas as vicissitudes e defeitos que possa ter, é, de facto, um dos mais eficazes para a regulação do sistema. E nós até achamos que isso cria uma espécie de contrassenso, na medida em que a questão do acesso ao ensino superior, esta dinâmica entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e do Ensino Superior e Tecnologia, isto deveria ser repensado, mas isso ficará para uma outra altura. Agora, o que nós achamos também é que, relativamente aos exames, deveria haver uma mudança gradual na natureza das provas e desses exames de avaliação externa. E porquê? Porque com o objetivo de se avaliarem não só conhecimentos, mas também competências e capacidades que os alunos possam adquirir, adquirem ao longo da sua escolaridade, nomeadamente na mobilização desse conhecimento para a resolução de problemas, o questionamento, o pensamento, etc. E isso, de facto, não tem estado em cima da mesa. E, portanto, o que nós achamos é que, relativamente a este assunto, e uma vez que achamos sinceramente estranho como é que se retiram exames para a conclusão de um curso, por exemplo, de Ciências e Tecnologias, de Socioeconómicas, não é a questão de estarmos aqui a valorizar mais a matemática ou menos a matemática, é a questão de que é uma disciplina que, do nosso ponto de vista, para estes cursos, para um curso de Ciências e Tecnologias, para um curso de Socioeconómicas, do nosso ponto de vista, é uma disciplina que é estruturante. E, portanto, nós temos todo o interesse em ouvir as entidades propostas, até porque, de facto, formalmente não foram chamadas para que fossem ouvidas e dessem a sua opinião e as suas razões. Portanto, nós temos todo o interesse em ouvir essas duas entidades e, portanto, votaremos a favor deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. A senhora deputada da Iniciativa Liberal tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, aproveito para desejar uma boa início de sessão legislativa a quem ainda não tive a oportunidade, é extensível também aos serviços. E vou já anunciar o sentido de voto, que é claramente favorável a este requerimento, e gostava de recentrar um bocadinho. O pedido é claramente para o Presidente da Associação Portuguesa de Matemática e do Presidente da Associação dos Professores de Matemática. Houve aqui várias considerações sobre diversos temas, nas quais não me vou pronunciar, exceto muito brevemente para dizer que a Iniciativa Liberal é extraordinariamente clara em relação à defesa de maior autonomia e descentralização no sistema de ensino e que encara os exames como um próprio contrapeso dessa maior descentralização e dessa maior autonomia. Discordo da apreciação do deputado, portanto, do Partido Socialista, quando fala na desvalorização relativa a determinadas matérias, e sim, independentemente da apreciação da importância para as tecnologias e para as áreas socioeconómicas, como também já aqui foi referido, eu acho que o tema é muito mais amplo do que esse, que é... Nós temos, e está no programa do Governo, tem sido amplamente debatido nos orçamentos de Estado e em diversas ocasiões, a importância quer do STEM ou STEAM, portanto, dependendo da abrangência que se queira dar. É bastante clara a importância da matemática na literacia, que é um problema em Portugal. A literacia quer funcional, quer financeira, portanto, o impacto da matemática é muito mais abrangente e foi citado aqui o Presidente da Associação de Professores de Matemática, mas não foi o Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, onde diz que claramente que os alunos vão ficar pior preparados. Portanto, independentemente até dessa componente de curto prazo que eu acho que é importante, porque também acho que é importante ouvir formalmente estas duas entidades. O Presidente da República foi claro na exposição também, alertando para isso. Mas, independentemente disso, eu acho mesmo que a matéria relevante desta Comissão dá todo este enquadramento. Portanto, em função destes todos argumentos, acho que claramente era pertinente debater e, por isso, vamos votar favoravelmente a este requerimento, sendo com bastante pena, sinceramente, que... Percebo a pronúncia negativa pelo lado do Partido Socialista. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, saudar as três intervenções do Sr. Deputado Porfírio Silva, do Sr. Deputado António Cunha e da Sra. Deputada Carla Castro. E agradecer o apoio a este nosso requerimento, porque nos parece absolutamente fundamental. E a propósito da intervenção do Sr. Deputado Porfírio Silva, eu posso lhe dizer com toda a sinceridade, Sr. Deputado, que eu estou muito feliz com este debate. Ficaria mais feliz se o PS desse o passo em frente e deixasse auscultar estas entidades. É que, para mim, é muito óbvio, se há área em Portugal onde nunca chegou a democracia desde o antigamente, é o ensino. Portanto, o ensino foi tomado de assalto pela esquerda, fez do ensino o seu feudo, decide tudo autocraticamente e este debate mostra, pela primeira vez, suponho eu, mas espero, posso estar enganado, mas mostra uma divisão clara entre a direita e a esquerda. Portanto, isto que nós estamos a fazer é fazer entrar, pela primeira vez na história de Portugal, a democracia no ensino. E nós sabemos que quem manda nas sociedades não são os ricos, os capitalistas por aí fora. Quem manda nas sociedades é quem manda na cabeça das pessoas. Os senhores sabem isso de cor, tomaram de assalto as universidades, tomaram de assalto o ensino básico e secundário, tomaram de assalto os meios culturais e artísticos, implantaram uma ditadura de novo tipo que se chama ditadura mental de esquerda. Mas... O senhor deputado Porfírio Silva diz que o meu pensamento era reacionário, uma filosofia política reacionária. Eu penso exatamente o contrário. Penso que toda a reação autoritária, ditatorial na área do ensino, para mim é mais importante para transformar a sociedade, está do vosso lado. E eu, para contrariar isso, senhor deputado Porfírio Silva, eu sou claríssimo em acusar-vos de examicídio. Portanto, supressão dos exames à socapa de um debate público minimamente sério. Os senhores deviam perceber que há segmentos da sociedade que foram apanhados de surpresa por esse vosso caminho e que nunca se pronunciaram. Isso é uma traição grave às sensibilidades sociais e à própria democracia. Portanto, se os senhores querem continuar nesta ditadura que instalaram, sigam o vosso caminho. Mas aqui vão ter oposição. Depois, eu também gostaria de ser breve quanto a estes pontos. Diz que eu só me preocupo, estou a fazer uma atitude seletiva em relação a umas disciplinas que valorizo e outras que não valorizo, as ciências sociais e humanas. Eu sou justamente das ciências sociais e humanas e elas estão numa crise gravíssima por vossa responsabilidade. Agora, não se resolve isso desvalorizando a matemática. Quer dizer, depois de terem estragado as ciências sociais e humanas, agora eu assalto à qualidade da matemática, ela é absolutamente fundamental. E este ataque ao exame de matemática é sintomático daquilo que os senhores andam a fazer há muitos anos. Portanto, todo este regime. Portanto, para mim não há valorização de umas disciplinas e desvalorização de outras. Há a defesa de uma coisa que os senhores não percebem, que se chama ensino de qualidade. Se alguém me provar que há ensino de qualidade sem exames, não está simplesmente a dizer a verdade. Os exames são um filtro de qualidade e de igualitarização de todos os sistemas de ensino. Matar os exames é fazer do ensino aquele caos que nós temos. Portanto, quanto às disciplinas. Depois diz que as entidades foram ouvidas, aqui, sobretudo o Sr. Deputado António Cunha confirmou aquilo que eu disse, não foram propriamente ouvidas como deviam ser ouvidas, mas eu espero que o Sr. Deputado Porfírio Silva não acredite que o Sr. Presidente da República anda no mundo da Lua. Se, só quando vos defende é que ele está bem. Quando ele manifesta incómodo, ele está distraído, estamos todos... Foi tudo muito bem feito, foi tudo muito correto, ninguém está incomodado e vamos em frente, não é? Pois, se o Sr. Presidente da República manifestou incómodos,
este órgão de soberania também devia manifestar algum respeito e condescendência em relação às preocupações do Sr. Presidente da República. Não é só quando vos interessa. Portanto, há aqui um órgão de soberania que, com este bloqueio que vocês estão a fazer esta proposta do Chega, que o Partido Socialista está a fazer esta proposta do Chega, é um bloqueio do Governo ao Presidente da República. Assumam isso, querem esse conflito. Não é só com o Chega. Depois, a questão das entidades. Agora, quanto a colocar um ensino secundário na dependência do ensino superior, nós podemos ter visões diferentes. Mas não pode haver rupturas pronunciadas entre um nível de ensino e outro. Quer dizer, nós vamos impor o facilitismo desde o primeiro ciclo. Depois, as elites vão colocar os filhos no colégio, vão valorizar os exames, e são eles que vão para as universidades. E os pobres vocês deixam cair pelo caminho. Porquê? Porque nunca exigiram desde a infância. Mas isto é criar uma sociedade só para elites, para ricos? E depois vamos ver quem vai chegar aos cursos de medicina, aos cursos de matemática, aos cursos de engenharia. É isso que os senhores estão a fazer. E, portanto, os senhores não têm a mínima preocupação social em defender a qualidade do ensino e perceber quais são os filtros que o defendem. E podem ter a certeza que, se há motivo que me fez vir para a política, se há motivo que me fez estar no Chega, é a defesa da qualidade do ensino. É a defesa da escola pública, é a defesa de um ensino de qualidade para os mais pobres, nestes detalhes, que andam a passar por debaixo da mesa há décadas e décadas. Portanto, só para concluir, eu lamento esta decisão do PS, bastava absterem-se para nós termos um debate pela primeira vez em Portugal sobre o que é que se quer dos exames, mas isso os senhores não querem. A história, a vossa história não começou, aliás, começou muito mal. Em 73, depois em 74, eu não vou falar disso agora, mas temos tempo para... Pronto, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, não é para intervir no debate, é para fazer um protesto que desejamos que fique em ata. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não aceita que nenhum deputado nos acuse de ditadores.
Senhor deputado, cada um tem a voz que... Senhor deputado, prefiro.
Posso continuar, Sr. Presidente?
Com certeza.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não admite que ninguém, e nenhum democrata o faz, porque conhece a história da democracia, nos acuse de ditadores em circunstância alguma. E só quem não tem argumentos para a discussão em causa é que foge da discussão concreta dos argumentos para chamar ditadores aos outros. É legítimo ser socialista, é legítimo ser comunista, é legítimo ser liberal, é legítimo ser fascista, é legítimo pensarmos aquilo que queremos. Mas ser ditador não é uma ideia, é uma prática. E essa acusação nós não aceitamos. E já agora, acrescento para terminar, muito menos vinda do Chega.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, penso que podemos, com certeza...
Mas também não quero prolongar a decisão. Em matéria de controle de pensamento, eu reitero tudo o que disse. O Partido Socialista é um partido ditador. E de uma ditadura de novo tipo que um dia eles vão perceber. Eu não vou explicar tudo hoje. E depois, quando ouço o Sr. Deputado Porfírio Silva dizer que eu não tenho argumentos, eu não fiz a minha vida de outra forma que não fosse com argumentos. Infelizmente... esteja interessado no que está. Infelizmente, a comunicação social só vos ouve a vocês, as universidades só vos ouvem a vocês e esquecem os outros que também pensam e cá estão para criar um mundo melhor. Portanto, e depois, eu reitero o que disse. O Partido Socialista é um partido ditador de novo tipo. Se querem, depois explicamos noutra altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Penso que estamos em condições de passar à votação. Eu penso que ficou claro das votações, mas já agora quem vota contra este requerimento? PS. Quem vota a favor? PSD. Iniciativa Liberal e o Chega, portanto, não foi aprovado. Passamos agora, se me permitirem, volto ao ponto 4, que já está connosco o Sr. Deputado Diogo Cunha, para fazer, para nos dar o relatório do projeto de lei 857/15 do Bloco de Esquerda, regularização das dívidas estudantis, que altera a Lei de Bases de Financiamento do Ensino Superior, Lei 37/2003, de 22 de agosto. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, bom dia a todos. Queria aproveitar para os cumprimentar a todos nesta que é a minha primeira intervenção nesta comissão e agradecer também a alteração da ordem de trabalhos, pois tive que me ausentar da reunião para apresentar outro relatório noutra comissão. Relativamente a este relatório, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei número 857, regularização das dívidas estudantis, que altera a Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior número 37/2003. Esta iniciativa legislativa tem como objetivo a regularização das dívidas estudantis através do aditamento de um artigo à Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, prevendo a competência das instituições de ensino superior para a cobrança das taxas e emolumentos, sendo excluída a intervenção da autoridade tributária. Apesar de já estar legislado desde 2019, que o não pagamento da propina passasse a ter como única consequência o não reconhecimento dos atos académicos realizados no período que a obrigação se reporta, referem os proponentes que cerca de 6 mil estudantes têm os seus processos entregues à AT em sede de cobrança coerciva, pelo que, na perspectiva destes, torna-se urgente assegurar que estudantes e ex-estudantes com carência económica tenham a sua dívida anulada e que os demais não fiquem sujeitos à intervenção daquela. Assim, o Bloco de Esquerda visa a criação de um mecanismo extraordinário de regularização da dívida por não pagamento das propinas e outras taxas e emolumentos nas instituições de ensino superior públicas, a ser aplicada aos valores cuja liquidação ou notificação das mesmas tenha ocorrido até 31 de agosto de 2023, a estudantes e antigos estudantes que estejam ou tenham estado matriculados e inscritos em ciclos de estudo conferentes de grau ou em curso técnico superior profissional. Remete-se, no que respeita à análise jurídica, para o detalhado trabalho vertido na nota técnica que acompanha o relatório, não existindo nada juridicamente relevante a acrescentar para a apreciação da iniciativa. Dá-se também na nota técnica de que, considerando a matéria do objeto do presente projeto de lei, e sugere-se a consulta em sede de especialidade de várias entidades. Assim, a Comissão de Educação e Ciência é de parecer que o projeto de Lei 857, regularização das dívidas estudantis, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Aproveito ainda para agradecer aos serviços da Assembleia a elaboração da nota técnica e aos serviços do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pelo apoio neste relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum comentário. Não há comentários, eu se calhar ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E agradeço ao Sr. Deputado Diogo Cunha o trabalho. Isto está sempre bastante trabalho e, portanto, agradeço a sua disponibilidade para preparar este relatório do projeto. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 7, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição do Sr. Ministro da Educação para prestar esclarecimentos relativamente ao Plano 23/24 Escola Mais. Sra. Deputada Carla Castro, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O pedido de audição urgente ao Ministro da Educação é efetivamente sobre o Plano de Recuperação de Aprendizagens, porque consideramos que nestes últimos dois meses há circunstâncias que assim o impelem e fazê-lo com convicção. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tem-se debruçado bastante sobre este tema, como é sabido. Tem levantado dúvidas sobre a existência de meios para a sua execução, financiamento e monitorização, o qual o nosso escrutínio tem sido absolutamente fundamentado nas preocupações próprias de quem acha que tem de ser um desígnio e uma prioridade no sistema de educação. E, portanto, temos sido não só também defensores que tivesse havido uma prorrogação deste plano, mas também de um aumento da análise da eficácia das medidas, da monitorização e que houvesse não só um prolongamento, mas que obviamente esse prolongamento fosse o mais eficaz e incisivo possível a bem das aprendizagens das crianças e jovens. Durante o verão acresceu também uma nova preocupação, que foi a eliminação do reforço dos créditos horários. A redução foi fundamentada pelo Sr. Ministro com termos como a eficácia, mas aquilo que nós entretanto também temos, também já temos até com esclarecimentos que o próprio Ministério da Educação fez diretamente em perguntas da Iniciativa Liberal, em que é a percepção da eficácia e não a avaliação da eficácia. Isto parece que é um detalhe, mas na prática é a assunção que essa eficácia não foi efetivamente quantificada. Ademais, acresceu um ponto fundamental nestas últimas semanas, que foi o relatório da auditoria do Tribunal de Contas. Portanto, o relatório da auditoria de 27 de julho é bastante crítico em relação a muitos temas que a Iniciativa Liberal já vinha apontando. Conclui que o reforço dos recursos é reconhecido na comunidade educativa, mas existem insuficiências na definição do plano 21-23, com prioridades pouco claras, insuficiente afetação de recursos, excessivo número de ações e na existência de metas e de indicadores para efeitos de monitorização e avaliação. E esta última frase é uma citação do Tribunal. O que é que nos impele? Não é apenas fazer o escrutínio do que se passou, porque esse escrutínio está feito. E a consideração que é importante prorrogar é porque, obviamente, nós consideramos que é preferível continuar com o plano do que o abandonar. O que é importante? É importante que tenhamos as aprendizagens e que olhemos com todo o escrutínio, com toda a capacidade de informação aprofundada do que é que há ou não há. E este relatório é bastante claro em relação a insuficiências. Eu vou dar apenas alguns exemplos para não ser exaustiva, até porque estou bastante certa que todos os senhores deputados terão visto a respectiva auditoria, mas, por exemplo, problemas nas áreas de definição do plano, nos recursos reforçados e aplicação flexível das ações, mas que não foram pré-definidos indicadores e metas, a informação do financiamento é insuficiente, não permitindo conhecer o esforço financeiro envolvido, ou a monitorização e avaliação que foi estabelecida à estrutura responsável, mas insuficiências no sistema de acompanhamento e controlo. Portanto, isto apenas como exemplo, aquilo que nós consideramos é que é importante haver não só a pronúncia concreta, não em inserido noutros debates, o tema é suficientemente importante para lhe darmos a dignidade de uma discussão específica. Nós sabemos que há outros debates setoriais, intervenções, vamos ter orçamento de Estado em que certamente será um tema, mas nós estamos no início do ano letivo, temos elementos concretos e consideramos que é suficientemente relevante para fazermos uma discussão específica neste tema. E é por este e é por esta fundamentação que pedimos a audição urgente do Ministro da Educação. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se os grupos parlamentares se querem pronunciar sobre esta questão. Sr. Deputado António Cunha, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este assunto, eu começo por citar aquilo que foi a justificação para a criação da parte do Conselho Ministro de 2021 para o plano 21-23 Escola Mais, que dizia que, com vista à recuperação das aprendizagens, procurando garantir que ninguém fica para trás, queria-se este plano e do nosso ponto de vista bem, e na altura nós tínhamos outras opções, mas claro que o que interessava era que, de facto, depois de 2 anos de pandemia, aqueles alunos que ficaram sem aulas e que tiveram um ensino à distância, apesar dos esforços que o país fez, mereciam, de facto, este plano de recuperação. Não podemos ficar alheios também àquilo que o relatório, do nosso ponto de vista, é demolidor. O relatório do Tribunal de Contas, da auditoria do Tribunal de Contas, revela que a falta de monitorização e avaliação do plano, fala também em falta de transparência orçamental, falta de recursos humanos e falta de capacidade de análise da eficácia da recuperação das aprendizagens. Simplesmente porque, quando se acabaram com as provas finais de ciclo, nomeadamente no primeiro e no segundo ciclo, nós deixamos de ter referentes. E, portanto, há aqui, de facto, algo que para nós não concordamos. Como é óbvio, havia um histórico, desde, se bem me lembro, desde 2001, com uma série de resultados anuais sobre se fossem provas finais ou fossem a frição, havia esses dados. E, de repente, a partir de 2016, ficamos sem esses dados e, ironia do destino, precisávamos agora de saber em que ponto é que estão as aprendizagens dos nossos alunos e, de facto, não é possível fazer-se. E depois, algo que nós também achamos estranho. Então, o Governo, na sessão legislativa anterior, decide prolongar o plano de recuperação das aprendizagens e depois retira 3.300 horários às escolas. E nós vemos hoje as escolas, passe a expressão, a berrarem por falta de recursos humanos e o que o Governo justifica é que não há esses horários porque não temos verbas europeias para as financiar. Então, o nosso país não tem orçamento do Estado, não tem verbas para financiar 3.300 horários, para que, de facto, ninguém fique para trás. É isto que nós achamos, de facto, estranho. E, portanto, nós consideramos que isto é uma opção claramente política, é desinvestimento no plano de recuperação das aprendizagens, e nós vamos pagar mais caro, e mais à frente vamos pagar isso mais caro, claro, e, portanto, isto leva-nos a pensar que, de facto, a educação, neste ponto, não é prioridade para este Governo. E, portanto, nós iremos votar a favor do requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal. E era só, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum comentário sobre esta questão. Posso, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente nós não nos iremos deter nas apreciações que foram feitas sobre o requerimento que é apresentado pela Iniciativa Liberal, apenas registar que, obviamente, que este é um assunto da maior importância e que por isso teremos todo o interesse em o discutir em comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, vou pôr à votação. Não sei se a Sra. Deputada alguém quer. Não há mais intervenções. Eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Temos agora, muito obrigado, temos agora, antes de entrar nos outros assuntos, eu só queria informar a Comissão de que em relação ao projeto de lei 891 do Chega, que foi apresentado, que foi falado um pouco antes nesta reunião, o deputado relator teria que ser indicado pelo PCP, que já indicou e será o deputado Alfredo Maia. Em relação ao outro projeto de lei, da 886, também do Chega, não sei se a Iniciativa Liberal teria que indicar um relator, não sei se pode indicar já ou se enviará mais tarde. Era um ponto da agenda e que tem a ver com o projeto de resolução, o projeto de lei 886/15.
Sim, com alguma surpresa, vou ser eu própria. Obrigada.
Obrigado. Muito bem. Passamos agora à questão dos outros assuntos. Eu tenho duas ou três questões que gostava de levantar convosco. A primeira tem a ver com o facto de que na Europa, na União Europeia, uma maioria muito significativa dos parlamentos tem gabinetes ou tem estruturas para fazer avaliação tecnológica. E a próxima reunião europeia sobre estes gabinetes e o que é que fazem e o trabalho, planeamento para o futuro, vai se realizar em Portugal, em Lisboa, em outubro. E eu achei que faria todo sentido que esta comissão tivesse a possibilidade de perceber o trabalho de algumas destes gabinetes de avaliação tecnológica que existem, não só em quase todos os parlamentos europeus, mas também em algumas regiões europeias, a Catalunha, por exemplo, tem, o País de Gales também, a Irlanda. Seria muito útil nós podermos ter uma sessão, uma das nossas sessões, dedicadas a ouvir da parte de alguns destes grupos de avaliação O trabalho que fazem, mas mais importante ainda, ilustrar como é que algumas das suas decisões afetaram as leis que depois foram desenvolvidas nesses próprios parlamentos. Isto é um assunto que eu acho que é de uma grande relevância. a gente perceber onde é que vai obter a informação necessária para que as leis sejam baseadas em conhecimento robusto. E, portanto, eu tinha proposto à Organização Europeia, à European Parliamentary Technology Assessment, que nós pudéssemos ter uma das nossas sessões dedicadas a este trabalho. Também falei com o PAR, que também achou que a ideia fazia todo sentido, até para nós ficarmos com uma ideia melhor daquilo que é feito em muitos outros parlamentos. E, portanto, eu gostava de saber se estariam de acordo que no dia 24 de outubro, que é o dia em que eles vão cá estar, que é uma terça-feira, a nossa sessão da tarde pudesse ser em grande parte dedicada a ouvir vários destes grupos que fazem trabalho e que aconselham os parlamentos. Portanto, gostava de saber se da vossa parte estariam disponíveis para que eu fizesse um convite formal a esta organização para vir aqui junto de nós. Seria uma coisa aberta também a outras comissões que fossem interessadas para ouvir este trabalho. Não sei se acham bem. Acham bem? Muito obrigado. A outra questão que eu queria levantar, eu acabo de ser, chegou só ontem uma carta da OCDE convidar-me para eu participar numa reunião da OCDE sobre a que chama-se Getting Civic Technology Right for Democracy. Como é que as relações entre os cidadãos e os decisores políticos e governos, através de mecanismos de comunicação e estratégias que facilitem essa comunicação, se vai realizar em Paris, no dia 17 de outubro, que é uma terça-feira. Os custos da minha deslocação serão todos da responsabilidade da OCDE, não haverá custos para a Assembleia da República, mas eu não poderei cá estar no dia 17, que é uma terça-feira, e, portanto, gostaria muito que a senhora deputada, a nossa vice-presidente, primeiro saber se estão de acordo que eu participe nesta reunião, que me parece de enorme interesse para o fortalecimento da democracia, e depois perguntar se a senhora deputada Germana Oscar, primeiro saber se estão de acordo que eu vá. Obrigado, e depois perguntar se a senhora pode substituir. Finalmente, o último ponto que nós temos é uma coisa que foi discutida antes de irmos para férias, não sei se lembram, que é uma audiência à Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Eu acho que eles querem vir apresentar propostas de discussão entre jovens e deputados relativas ao projeto Vamos Cuidar do Planeta. A Comissão concordou com a concessão de uma audiência conjunta com a Comissão de Ambiente e Energia no dia 10 de outubro. A 11ª Comissão, isto foi tudo antes de férias, a 11ª Comissão pergunta se a audiência pode ser entre as 14 e as 15 horas. A ASPEA tem disponibilidade. A questão da grelha ficou para nós discutirmos e nós íamos propor que isto já se realinhou, já tivemos uma audiência em 2022, que esta, a nossa grelha, fosse uma grelha se calhar um bocadinho mais curta do que a outra anterior, e que dessemos 20 minutos iniciais para a entidade e depois cada grupo parlamentar se pudesse pronunciar. Portanto, é só perceber se estariam de acordo que sejam ouvidos no dia 10 de outubro, às 14 horas, numa nossa reunião. A 10 de outubro, às 14 horas, ouvir a ASPEA dar uma... Isto já tinha sido decidido que sim, era só uma questão da data, e nós estávamos a pensar numa... Às 14. Sim, às 14 horas. E seria uma reunião, como da outra vez, presidida pelos presidentes da 8ª e da 11ª Comissão, como foi da outra vez. Dia 10 de outubro. Aberta a todos os deputados. Uma audiência. Yeah. Posso assumir que estamos de acordo? Muito bem. Agora temos só o último ponto, as datas das próximas reuniões. Na próxima semana, dia 26, como sabem, temos a conferência que é a recuperação de aprendizagens. Temos 100 pessoas inscritas, portanto, há um interesse significativo. E a pergunta que se põe é muito simples. Se nós queremos fazer a nossa reunião a seguir à conferência, portanto, teria que começar por volta das 6 da tarde, ou se querem a nossa reunião no dia a seguir, o dia 27, às 10 da manhã. Preferem na quarta-feira. Deputado Tiago Estrela Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, por princípio, somos favoráveis a que as reuniões decorram no período ordinário, até para evitar situações como a de hoje, em que os deputados têm que se revezar entre as diferentes comissões, porque corremos o risco de as nossas reuniões ordinárias começarem a ser extraordinárias, porque temos mais reuniões fora do período estipulado do que aquelas que ocorrem à quarta-feira. E por isso, se pudéssemos tentar seguir esse princípio, no nosso entendimento seria o preferível.
Portanto, preferiam que fosse no dia 26 e não no dia 27, na terça-feira, a seguir à conferência. Portanto, vamos ter um dia longo, mas teremos a conferência da recuperação de aprendizagens e depois teremos a reunião da comissão logo a seguir. Informarei-os. Sim, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas uma proposta, obviamente, que o Partido Socialista está aberto, caso seja o único a defender esta solução, que se altera a data, mas o nosso princípio é este.
Sim. É indiferente.
Então, pode ser
este.
Não sei se quer dar esta nota.
A questão que se põe é que a discussão dos relatórios que têm a ver com projetos de lei que nós aprovamos hoje vão ter que ser feitos no dia 26. Peço desculpa, então estou-me aqui também a informar de que o PCP tinha pedido que os projetos de resolução que pudessem ser discutidos no dia do projeto 476 e 549, porque não tem nenhuma urgência, pudessem passar para mais tarde e não sejam discutidos naquela tarde. Sim, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, provavelmente nós, como temos apenas que fazer uma especialidade que será partida relativamente rápida, e apenas aprovados os relatórios, nós poderíamos reunir às 2 da tarde, meia hora antes de começar a conferência, e assim consegue-se agilizar tudo.
Se calhar era capaz de ser mais. Se é uma agenda relativamente curta?
Sim.
É curta. Às 14 horas. Deixem ver se eu estou. Peço desculpa. Não, a conferência de recuperação das aprendizagens começa às 2:30. Portanto, nós podíamos começar às 2, aprovar o que for necessário e depois continuar com a conferência. Se estiverem de acordo, vamos... Portanto, fica a reunião, como é curta, às 2 horas da terça-feira. Depois continuamos com a conferência da recuperação das aprendizagens. E depois não temos mais nada a seguir. Esperemos que em meia hora consigamos ter... com 100 pessoas a entrar é um bocado complicado. Ah, está. não é? A gente vai. Vamos. Sim, depois vamos. Depois. Yeah, acho que sim. Acho que também estar com muita gente a entrar, acho que não é. Sim, sim, acho que não é agradável. Portanto, reuniremos numa sala próxima e depois vamos para a conferência. Muito bem. Chegamos ao fim. Muito obrigado a todos e boa tarde. Eu